Cadeias Produtivas. O Recomeço em Presídios.
Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz.
Quando eu imaginei que seria o fim realmente de tudo, foi aonde eu recomecei. Eu sempre digo que eu não recomecei, eu comecei. Porque quando você recomeça, você já tá pegando um alicerce. Eu não, eu tive que começar tudo de novo.
A mudança de vida de Juliana Cordeiro começou quando ela cumpriu pena de 2 anos no presídio feminino Aury Moura Costa. A história de transformação na vida dela vamos conhecer nesta reportagem da Rádio FM Assembleia. Juliana e mais 5 mil pessoas privadas de liberdade participam do projeto Cadeias Produtivas, implantado há 3 anos pelo governo no Ceará. Viemos ver como tudo funciona. Estamos chegando na unidade prisional Sobreira Amorim, em Itaitinga. É aqui que nós vamos acompanhar o recomeço de muitos presos. Para chegar até o local, estamos sempre acompanhados de um policial penal, o Pirajá. Essa rotina de atravessar portões, de passar por detector de metal, faz parte para qualquer pessoa que chega no presídio, Pirajá?
Sim. Desde que o secretário Mauro chegou a convite do ex-governador Camilo Santana, que a segurança e a disciplina foram fortalecidas. Então, sempre ao adentrar a unidade prisional, existem vários protocolos e nós estamos seguindo esse passo a passo.
Bom, você vai abrir aqui, já passamos por 3 portões e um detector de metal. Esse aqui é o último, Pirajá?
Há alguns, ainda temos mais portões.
E estamos aqui nesse caminho pelo presídio, por essa unidade. A gente já tem a visão de presos trabalhando e a gente vai ter a oportunidade de conversar com eles. Todos fardados.
A gente está entrando agora no módulo laboral. Nós temos aqui 2 empresas instaladas, cerca de 50 a 60 internos trabalhando nas 2 empresas. E são empresas de confecção, uma de moda praia e outra de moda feminina.
Vamos então, chegando aqui no local de trabalho dos detentos. E agora a gente conversa com o Breno Moraes, ele tem 23 anos, teria que cumprir uma pena de 5 anos e 2 meses, mas por conta dessa oportunidade de trabalho, a pena foi reduzida. Breno, antes de entrar aqui nessa unidade, você tinha alguma noção de costura?
Não tinha, nunca peguei uma máquina na minha frente. Então a gente chegou aqui, muitos de nós aprendemos a costurar, desenvolvemos a habilidade e a gente hoje tem uma produção grande, por a gente ter essa habilidade. E noção mesmo de costura não tinha.
Teve dificuldade de aprender?
No início eu tive bastante, porque a gente não sabia isso aqui.
Você tinha pego numa tesoura para cortar um biquíni, como você está fazendo agora?
Não, nunca tinha pego numa tesoura para fazer uma revisão da peça. Eu não sabia como funcionava a revisão de uma peça, como funcionava uma produção da peça para chegar até o cliente. Então é feito milhares de coisas aqui dentro para chegar na mão do cliente. Isso não tinha noção do que era feito.
E agora, Breno, que você tem essa noção, como é que você se sente?
Grato a Deus por isso, por ele me desenvolver. Desenvolver essa habilidade, a gente hoje sabe sobre a costura, sabe como desenvolver uma peça para que chegue com qualidade na mão do cliente. A gente hoje sabe desenvolver isso, entendeu?
Você se imaginava um dia sendo um costureiro de peças íntimas, de moda praia? Alguma vez passou pela sua cabeça?
Nunca passou pela minha cabeça que eu poderia estar costurando, desenvolvendo a moda praia.
E qual é o sentimento para você de ter aprendido essa profissão, digamos assim?
É um marco para um recomeço, para quem não sabia desenvolver a arte da costura, hoje a gente sabe, pode levar isso lá para fora. É um sentimento de gratidão a Deus, por isso, ter dado a oportunidade a gente de ter feito o que a gente está fazendo hoje.
E com esse trabalho, a sua pena foi reduzida. Isso tem um impacto maior para você?
Bastante, porque ela foi reduzida quase 1 ano da minha pena, que eu teria que puxar mais 1 ano para mim ir embora. E hoje estou bem próximo já com a emissão de pena.
E diante dessa proximidade, quais são os seus projetos ao atravessar esses portões?
Ah, são vários. vários projetos. E esse aqui é o início de um projeto, né, pra gente chegar até outros projetos. Né, é o marco de tudo.
Você vai sair daqui profissional de costura. Você acredita que poderá dar sequência a essa nova profissão ao sair?
Acredito que eu posso continuar ela, né, por a gente saber de ter desenvolvido já a prática há muito tempo. Né.
Breno, você imaginava que ao chegar num presídio tivesse essa oportunidade?
Não imaginava que seria assim. Oportunidade de costura, vários projetos que tenha, não. Imaginava que não seria assim.
As pessoas lá fora não têm noção do que se passa aqui. O que é que você vai dizer quando sair?
Ah, eu vou dizer que hoje mudou muito. Que hoje muitos têm a oportunidade de trabalho, de remissão de pena, vários projetos efetuados dentro do sistema.
De uma certa forma, não é que valeu a pena você estar aqui, mas você está pagando por um erro. Mas você vê aqui dentro a oportunidade realmente de um recomeço?
Vejo. Apesar de ser um erro que a gente tem que pagar, mas aqui começa uma oportunidade, né, para você querer uma mudança de vida. Aqui é o início de tudo.
Sua família sabe dessas suas habilidades na costura?
Sabe sim. Minha família toda sabe disso. E fica impressionado, porque não sabia que eu um dia poderia desenvolver isso. Eles ficam muito gratos por isso.
A família, então, aprova?
Aprova bastante.
E quantas peças você... Estou aqui, né, te interrompendo. Vai atrapalhar a produção? Hoje você tem uma meta, né?
Tenho, mas não vai atrapalhar, não. A realidade, gente, aqui é o final onde chega a peça para a gente mandar para o cliente, né? Que depois você dá a costura. Aqui é feito todo o procedimento de colocar a marca da empresa, de revisar a peça, se ela está com qualidade, para chegar até o cliente.
Então, se eu comprar uma peça dessa não tiver boa, a culpa é do Breno.
A culpa é do Breno. Mas está toda com qualidade. Ela só sai daqui com qualidade.
E aqui nessa unidade, encontramos o secretário de administração penitenciária, Mauro Albuquerque, com quem a gente conversa agora. Inclusive, o secretário está andando, vendo o trabalho desses detentos. Secretário, como surgiu o projeto Cadeias Produtivas?
Justamente um projeto que a gente tinha para colocar a maior quantidade de presos possível trabalhando e produzindo. Então, isso foi idealizado pela CISP e a gente comprou a ideia. E eu falei que não quero um pequeno projeto, eu quero um projeto macro, que atinja a maioria dos presos, se não todos. E é isso que está acontecendo. Você vê aqui, eu tenho só nessa empresa, o preso está aqui cada 3 dias trabalhado, é um a menos na pena, está recebendo um salário, uma parte vai para a família, outra parte vai para a poupança, para quando ele sair abrir o negócio dele. E o que acontece? Eu tenho 25 presos recebendo salário dentro da unidade prisional com a Skybeat, fazendo moda íntima numa unidade masculina. Então você vai ver a fineza que é a costura do nosso pessoal. E o mais importante, eles aprenderam a costurar aqui, que é um projeto. A gente capacita e a gente dá trabalho. Então eles aprenderam a costurar aqui, se especializaram na empresa e tem um produto aqui de 500 a 600 biquínis, ou seja, moda íntima, por dia. Então é uma produção muito alta, de qualidade, e aí a gente realmente torna um sonho realidade, ser cadeias produtivas e não escola do crime como era antes, e hoje é uma escola de Estado.
Secretário, segundo estatísticas, de cada 10 detentos que participam de projetos de ressocialização, somente um consegue realmente recomeçar. O que falta para que esse índice seja mais alto, para que mais presos consigam ter uma vida normal lá fora?
A gente está invertendo essa estatística. Ultimamente, a gente tem dado apoio para todos os presos que saem, os egressos, justamente a CISP novamente, dando essa assistência. Veja que a gente já está fazendo o pé de meia para ele recomeçar, ou seja, justamente essa poupança que ele tem, que vai tirar quando sair. Então, a gente já está revertendo esse quadro. Isso é onde não tinha uma política de Estado. Hoje tem uma política de Estado justamente para dar todas as condições para esse ser humano não retornar ao crime quando sair das unidades prisionais. Então, hoje nós estamos transformando a vida dessas pessoas e salvando a vida dessas pessoas. Então, isso tem sido feito. E para você ter uma ideia, as pessoas que passam pelo curso, só a reentrada no sistema prisional não é 10 para 1, é de 100 para 1. 1% está retornando ao crime por diversas outras situações. Então, o Estado está cumprindo o papel dele. Nós estamos fazendo o quê? Educação, capacitação e trabalho e acompanhando o egresso na sua saída durante o seu reinserção na sociedade. Isso a gente está fazendo com bastante tranquilidade e com bastante resultado positivo.
O Ceará tem atualmente uma população carcerária de mais de 20 mil pessoas. Desse total, 5.813 trabalham em 11 fábricas instaladas em 7 unidades prisionais. É possível expandir ainda mais, atingir ainda mais presos em projetos como este, secretário Mauro Albuquerque?
Lógico, nós temos aí hoje dentro do sistema prisional vários presos e nós queremos atingir 100%, não um sonho, é uma meta, 100% dos presos. Então, hoje as nossas unidades prisionais estão sendo adaptadas não para ter presos, mas sim para pessoas trabalhando, sendo educadas na escola e sendo capacitadas. Então, essa é a ideia. O nosso projeto é tão ambicioso e possível, porque às vezes você tem ambição, mas não tem a possibilidade de fazer. Que justamente durante essa capacitação, para você entender, a gente está pagando o curso com a capacitação e quando ele tem o curso de pedreiro, ele está construindo salas de aulas, estão construindo galpões. Para você ter uma ideia, esse ano nós vamos capacitar metade da nossa população carcerária. Isso é inédito no país, se não no mundo. Com padrão Senai, não é um curso qualquer. Eu estou dando uma profissão real para ele, para quando ele sair, não voltar para o crime.
A empresária do setor de moda feminina, Mara Bessa, entrou no projeto em abril de 2022. A marca Top Londo, há 8 anos no mercado, produz em média 5 mil peças por mês.
A maior motivação, na realidade, foi a falta de mão de obra que está tendo aqui fora no mercado. Porque o Ceará, ele é um polo produtivo. Então, se você for fazer uma análise, por exemplo, costureira, as oficinas de costuras que a gente tinha é mais de pessoas com mais idade. E aí, essas gerações mais novas não quiseram se aperfeiçoar nisso, não quiseram ser costureira. Uma filha de costureira, por exemplo, não quer mais ser costureira. Então, é uma mão de obra que vem ficando cada vez mais escassa. É muito fácil. Fábrica aqui, muita confecção e não tem mais mão de obra de costureira. Então eu já estava em busca de uma solução há muito tempo para esse problema. Quando você vai contratar CLT para esse tipo de costura, até para isso é difícil. A costureira hoje em dia ela não quer trabalhar CLT, ela prefere trabalhar na casa dela como oficina de costura. Então havia uma dificuldade imensa mesmo de profissional, principalmente para essa área de costura. Então o principal motivo que realmente me motivou aí em busca desse projeto foi a mão de obra, foi a possibilidade de estar capacitando eles do jeito que a gente precisa, porque em oficina de costura também a gente não consegue a qualidade que a gente está tendo lá dentro, porque lá dentro eu capacito eles do jeito que eu quero, da forma que eu acho que a minha empresa precisa, que o meu produto precisa. E a oficina de costura também ela já é cheia de vício. Ela trabalha para uma fábrica de um jeito, para outra fábrica ela quer fazer a mesma coisa que fez na outra, sendo que nem sempre é o mesmo padrão de qualidade, nem sempre as coisas funcionam igual. Então tudo isso daí foi o que realmente me motivou a ir atrás desse projeto.
Seguindo aqui na unidade Sobreira Amorim, agora a gente entra no galpão da confecção Top Londo, que está instalada aqui nessa unidade há 6 meses. E a Zélia Alves é a supervisora, foi quem treinou os internos para a produção. Como é que é feito esse treinamento, Zélia?
Aqui na unidade tem o curso base, que é com o SENAC. E eles têm uma carga horária do curso, aí eles selecionam os melhores em questão do desenvolvimento no curso e eles trazem aqui para nós. Aí aqui a gente começa, vê da onde a gente precisa, vê se ele tem desenvoltura, que é onde a gente mais precisa, por mais que ele não se saia bem, aí a gente já começa treinando ele da forma que a gente precisa.
Como é que é feito esse treinamento? Como foi para você treinar uma pessoa que não tinha a menor noção do que era uma máquina de costura?
De início foi bem delicado. Os 3 primeiros dias são muito nervosos, muito mesmo. Com o passar dos dias eles vão se soltando mais, a gente vai mostrando pequenas operações para não assustar tanto, até eles perderem esse medo e começar a ter intimidade com a máquina.
Em 6 meses, que avaliação você faz do desempenho?
É assim, impressionante. Porque, assim, começar do zero, com pessoas que não têm, assim, nem a noção como é o nosso produto, e hoje em dia ele está com uma meta de 2.500 peças, é fora do normal.
Você imaginava, Zélia, que dentro de uma unidade prisional você conseguisse essa mão de obra?
Assim, há uns 15 anos atrás já tinham me passado em questão desse projeto. Tinham me chamado, só que eu não tinha aceitado devido, assim, a gente acaba se abalando por ser pessoas que, pagando alguma coisa, a gente tem esse medo, esse receio. Mas depois que a gente começa a trabalhar, o medo continua. Não vou mentir para você que o medo não existe. Existe. Mas a gente acaba se adaptando. Até hoje, nesses 6 meses, ainda é delicado.
Você consegue ver nessas pessoas futuros profissionais, por algum momento esquece o crime que eles praticaram diante dos resultados que você recebe?
Com certeza, é o que a gente mais passa para eles em questão disso. Porque além do pagamento da pena deles, sair daqui um profissional. Aí ele sempre diz assim, dona Zélia, mas em questão do preconceito. Não, preconceito vai sempre existir, mas você, quando for para algum emprego, não diga em questão disso não, só peça a oportunidade de mostrar o que você sabe.
O Joilson, que está preso há 4 anos, também passou pelo treinamento. Hoje, as mãos que erraram costuram sua liberdade. A cada 3 dias trabalhados, ele ganha 1 na redução da pena.
Joilson, como é que está sendo essa experiência como costureiro?
Está sendo uma experiência ótima, é um aprendizado que a gente leva para a vida, algo novo. Então, estou aprendendo muito com isso. Eu não conhecia o rumo da costura, aprendi muito aqui dentro, principalmente com o curso do Senai. E quando eu cheguei aqui dentro da empresa, aí que eu cresci mais profissionalmente.
Você tinha noção que aqui dentro de uma unidade prisional seria capaz de aprender uma profissão?
Não, porque até então eu ainda não tinha conhecido as unidades prisionais e por meio dos meus erros estou aqui, estou pagando pelo que eu fiz e esta profissão ela está me ensinando muito a ser uma pessoa mais com a cabeça no lugar, eu tenho as minhas filhas, então isso já é uma ajuda bastante lá fora para ajudar a minha esposa.
A sua família sabe que você desempenha essa profissão aqui dentro da unidade?
Sabe sim, porque até então todos os meses consta uma ajuda, um benefício, então está sendo maravilhoso, está sendo gratificante.
Como é que elas reagiram quando você disse, olha, principalmente seus filhos, papai agora faz vestido, faz roupa, como foi que elas reagiram?
Elas tomaram um susto, né? Porque até então, que nem eu sempre falava para as meninas aqui, que lá fora eu sempre dizia que costura era para mulher. Então elas me mostraram aqui que, infelizmente, os homens eles se destacam nessas áreas da costura. Então, sendo muito maravilhoso.
Você pretende seguir essa profissão quando sair?
Assim, pretender seguir esta profissão, eu ainda penso um pouco, porque até então tenho minha profissão. Eu sou profissional de piscineiro, então me aprofundei nesta área e tenho esta profissão e mais esta profissão. Mas se for o recurso de eu chegar lá fora e entrar nesse ramo de costura, está sendo um aprendizado excelente.
O Ministério Público do Ceará tem um papel relevante no projeto Cadeias Produtivas. O promotor, Nelson Gesteira, explica como a instituição colabora neste trabalho.
Estabelece a Lei de Execução Penal que compete ao Ministério Público a função primordial de fiscalização da execução da pena das medidas de segurança, oficiando tanto no processo executivo como nos incidentes da execução. Para que a gente tenha uma eficiência no cumprimento da pena, devemos buscar que o preso seja ressocializado. Então, dentro da missão do Ministério Público na execução penal, está que em todos os níveis desse processo executivo seja buscada a ressocialização dos internos. Como é que se ressocializa o interno? É você fazendo com que ele seja devolvido à sociedade com muito mais conhecimento do que ele tinha quando entrou. Quando ele seja devolvido à sociedade com muito mais preparação para enfrentar, quando egresso, a vida em sociedade. Para isso, a gente tem que buscar aos internos do sistema prisional do estado do Ceará levar aspectos tanto educacionais como também de profissionalização. Para isso, nós temos já instaladas em 4 das nossas unidades prisionais no estado do Ceará, unidades Fabris. Isso atende e recebe cerca de 296 internos do estado do Ceará.
O que as empresas instaladas nas unidades prisionais do Ceará ganham? O policial penal e coordenador da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso, Alexandre Pirajá, dá detalhes.
Primeiramente, não existe encargos trabalhistas. O trabalho do preso ele não é regulamentado pela CLT, ele é regulamentado pela Lei de Execução Penal, que diz que paga-se no mínimo 3/4 de um salário mínimo vigente, que hoje é em torno de R$ 909. Então, não existe contribuições trabalhistas, não existe férias, não existe 13º, não existe aviso prévio, não existe nada que se remeta à CLT. Então, é simplesmente 3/4 de um salário mínimo. Então, só nessa questão já é um grande incentivo. E, além disso, se for uma empresa que tiver na sua definição de lucro real, ainda há a possibilidade de diminuir o ICMS em até 99%. Sem falar na qualidade, na produtividade, que é o que as empresas que estão aqui hoje dentro do sistema penitenciário do Ceará mais alegam, a questão da produtividade e do empenho na produção, no cumprimento da tarefa.
Qual é o critério para uma empresa se instalar numa unidade prisional?
Bom, primeiramente, nós entendemos o negócio da empresa e se a empresa necessitar de muitos internos, mas para já, o que são muitos internos? Olha, hoje nós iniciamos a empresa para se instalar, tem que começar no mínimo com 20, para daqui a 6 meses já ter 50, 60. Então, assim, a gente quer uma empresa que agregue muita mão de obra, porque a gente tem uma população prisional de cerca de 21 mil internos para encaminhar, para trazer um trabalho dentro da unidade prisional. Então, o maior critério é quantos empregos essa empresa vai gerar dentro do presídio.
E as empresas têm tido interesse?
Sim, principalmente aquelas empresas que têm dificuldade de mão de obra lá fora. As empresas de costura, as empresas do ramo gráfico, todas essas empresas, elas têm dificuldade de conseguir trabalhadores fora do sistema, nos bairros da cidade. Então elas requerem o sistema penitenciário para suprir essa carência.
Se as empresas ganham, quem também sai ganhando são os privados de liberdade. Lembra da Juliana Cordeiro, que abriu esta reportagem falando na mudança na vida dela após ser presa? Vamos entender o motivo.
Infelizmente, aos meus 14 anos, por uma opção sexual minha, meu pai não aceitou e me colocou para fora de casa. E no mundo no qual eu fui, me proporcionou coisas que me levaram a certa situação. Eu era apenas uma pessoa que ocupava espaço no mundo. Eu não tinha direção, não tinha nada, na verdade. Eu morei na rua, passei fome. E isso me levou aonde me levou.
A presidente da empresa onde a Juliana trabalha há 5 anos, Anete Castro, tem consciência da importância de investir e acreditar nas pessoas.
A gente precisa devolver para a sociedade, a gente precisa viver bem com a sociedade. E quando se trata do sistema penal, não é simplesmente construindo muros que a gente vai ajudar a corrigir ou a gente se proteger. A gente precisa também colaborar e participar.
A Defensoria Pública do Ceará também é atuante na recuperação de presos. Em Fortaleza, existem 5 áreas de atendimento criminal para prestar orientação jurídica e promover a defesa de todas as pessoas em condição de vulnerabilidade. O defensor público Manfredo Romeu Cândido Maciel diz como funciona este trabalho.
O atendimento da Defensoria Pública nos presídios, ele é feito através de 2 núcleos. Um núcleo que atende os presos provisórios, que são aqueles presos que ainda aguardam julgamento, e outro núcleo para os presos definitivos, que são aqueles presos que já foram julgados e condenados. Nos 2 casos, os defensores desses núcleos se dividem e fazem visitas periódicas a cada presídio, e nessas visitas realizam atendimento aos detentos. Nesse atendimento é analisado tanto a situação processual, seja do processo criminal do preso provisório, seja o processo de execução do preso definitivo, e da análise desses processos é tomada a medida cabível. Além dessa análise processual e da medida cabível no âmbito do processo, também são avaliadas outras situações, como, por exemplo, se o preso está tendo assistência à saúde, se ele está doente, a tomada alguma providência no sentido de tentar providenciar um atendimento médico para esse preso que não está bem de saúde, se ele está recebendo alimentação, se ele está recebendo visitas. Então, outras situações, além da situação processual, também é analisada por parte desse defensor e as medidas cabíveis são tomadas dependendo da situação que for verificada.
A Lei de Execução Penal, que está em vigor desde 1984, em seu artigo 10, menciona que é dever do Estado a assistência ao preso e ao internado, para que se previna a ocorrência de crimes e possibilite um bom retorno à sociedade.
O promotor ressalta a importância em oferecer trabalho a quem está em uma unidade prisional.
Com relação à avaliação dos projetos profissionalizantes dentro do sistema prisional, essa avaliação é sempre positiva, porque não há que se falar em ressocialização sem o trabalho. Então, quando a unidade prisional fornece um trabalho para o detento que está lá, só tem vantagens para a sociedade e para o detento. Primeiro, porque para o detento ele consegue remir a pena, ou seja, através do trabalho ele consegue um benefício de remissão e dessa forma ele consegue cumprir de forma antecipada a sua pena, e também ele sai com uma capacitação e aumentam as chances de, quando ele estiver fora do presídio, fora do sistema, aumentam as chances dele conseguir um emprego e efetivar essa ressocialização. E para a sociedade, a ressocialização é importante exatamente porque a gente presume que o preso estando ressocializado, ele não vai reincidir na prática criminosa. Então, a avaliação desses projetos é sempre positiva porque ganha o detento e ganha a sociedade.
O deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará, reforça o valor destas iniciativas.
Existem variadas formas para fazer isso. Uma das formas é a educação, é o acesso à escolarização formal. Outra forma é a qualificação profissional, é aprender o ofício e desenvolver um ofício. Isso ajuda na reinserção social, também na remissão da pena. Isso é muito importante. Todas as tentativas, todas as possibilidades alternativas de ampliação da escolarização e de reinserção social por meio do trabalho, elas têm que ser apoiadas. Elas são, de fato, muito importantes.
A percepção de ressocialização é presente em todos os envolvidos no projeto Cadeias Produtivas. Secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, expressa o que sente.
Estou fazendo minha parte como cidadão. Então o importante é isso, é você ver a transformação. O ser humano ele pode transformar qualquer época da vida dele, basta querer. Cabe o Estado fazer o papel da igreja. Lógico, cada um no seu patamar. Dar condições, dar conhecimento para a pessoa ter opção e ter condições de não retornar ao crime. É isso que nós estamos vendo aqui. Pessoas privadas de liberdade, que quando veio para a cadeia achava que era o fim e é um recomeço. E é isso que a gente está fazendo. E isso eu faço com empolgação mesmo. Porque a gente vê a transformação do ser humano. A gente vê a possibilidade. Você vê um local onde o crime tomava conta e agora o Estado toma conta e transformando e salvando vidas. Isso é o melhor presente para a gente.
E você, Juliana Cordeiro, que conseguiu começar uma nova vida dentro de um presídio, o que diria para quem deseja trilhar um novo caminho?
Todos nós erramos, isso é fato. Todos nós pecamos, todos nós temos nossos defeitos. Ninguém é melhor do que ninguém. E desanimar, todo mundo desanima uma hora, todo mundo pensa em desistir. Mas o que eu tenho a dizer é nunca desistam dos seus sonhos. Se não deu certo uma vez, tenta outra. Se não deu certo a segunda vez, tenta outra. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. E nunca desista dos seus sonhos. Se um dia você não conseguir fazer com a sua capacidade, entrega na mão de Deus. Porque Deus, quando a gente confia nele, tudo pode mudar na nossa vida.
Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido.
A reportagem Cadeias Produtivas, o recomeço em presídios, tem produção e narração de Ian Gomes, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio e sonoplastia, Jorge Luiz. Supervisão de Ronaldo César.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.